Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado terá esforço concentrado de votações na próxima semana. CPI da pandemia vai focar investigação nas irregularidades da vacina indiana. Segue sem consenso proposta que torna a educação serviço essencial durante a pandemia. Boa noite. O Senado debateu hoje a volta às aulas de forma segura, mesmo diante do período de pandemia. Especialistas em educação divergiram sobre a necessidade do projeto de lei que torna o ensino presencial uma atividade essencial. A repórter Marcela Cunha acompanhou o debate e traz mais detalhes.
Segundo a professora da USP, Nina Ranieri, a proposta não representa uma imposição do governo federal para que estados e municípios reabram as escolas imediatamente.
A nossa Constituição é clara ao dizer que os entes federados têm autonomia. Significa que as redes vão decidir como e quando voltar.
Já a coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, defendeu que a autonomia dos estados e municípios já está sendo respeitada e a nova lei poderá gerar insegurança jurídica.
Não consegue reabrir agora nessas condições e muito menos através de uma lei que coloca um decreto de obrigatoriedade dessa reabertura de forma autoritária.
Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, o foco do debate precisa ser a reabertura das instituições de ensino baseada em evidências científicas.
Eu quero a escola aberta. Eu lastimo muito que o princípio da cautela esteja acima da ciência.
Um estudo publicado pela revista Pediatrics em associação com a Fiocruz demonstrou que a infecção de crianças se dá em sua maioria pelos familiares adultos e que a ida à escola não seria um fator impulsionador da pandemia.
E o Ministério da Educação quer fortalecer a educação profissional e tecnológica de jovens. O assunto foi discutido hoje em uma audiência pública na Comissão Senado do Futuro. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o diretor-geral do Departamento Nacional do SENAI, Rafael Lucchesi, na União Europeia, a média de jovens com curso profissional e com educação regular é de 46% contra 9% no Brasil. São cerca de 3 milhões de estudantes matriculados na educação profissional, informou Marilsa Regatieri, representante do Ministério da Educação. Ao se dizer indignado, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que preside a Comissão Senado do Futuro, defendeu terceirizar a atividade para levar a educação profissional às escolas públicas.
Porque se o governo não tem condição de tocar, vamos terceirizar. Mas os nossos jovens não podem ficar como estão, totalmente fora, sem perspectiva, sem esperança.
Isalci Lucas pediu ao Ministério da Educação que envie uma proposta ao Congresso Nacional sobre educação profissional e tecnológica.
A oposição quer focar as investigações da CPI da pandemia nas irregularidades denunciadas pelos irmãos Miranda envolvendo a venda da vacina indiana Covaxin. O vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, denunciou tentativa do governo de impedir essa apuração. Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a cariação do vendedor de vacina Luiz Dominguete com os citados na denúncia de cobrança de propina. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Após suspeitas de que a denúncia da cobrança de propina teve o objetivo de atrapalhar os trabalhos da CPI, a oposição vai focar na compra da vacina indiana. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, citou a abertura recente de inquérito pela Polícia Federal, que garantiu o direito ao silêncio ao dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que intermediou o contrato de R$1,6 bilhão. Mas o senador ressaltou que os próximos depoimentos estão voltados para esta denúncia.
Não me parece que são fatos à toa. Os depoimentos vão seguir no rumo da investigação do esquema que pode estar sendo montado no caso Covaxin Precisa.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defende, no entanto, uma investigação da cobrança de propina.
Esses nomes citados pelo depoente devem ser convocados e talvez seja o primeiro momento em que teremos a necessidade de fazer uma acariação, porque há quem acusa, dizendo que outros testemunharam um fato que é crime.
Entre os próximos depoentes estão a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, fiscal do contrato da vacina indiana e o ex-diretor de logística, Roberto Dias, citado na denúncia da propina.
O Senado vai discutir a regularização tributária em uma sessão temática na próxima semana. Também foi aprovado um debate sobre a possibilidade de mais adesões ao programa de renegociação de dívidas tributárias e não tributárias com a União, que permite descontos e novos prazos de pagamento. Uma proposta que abre nova etapa de adesão até o fim de 2021, incluindo dívidas vencidas até 31 de agosto deste ano, está sob análise dos senadores. Detalhes com Pedro Pince.
Por sugestão de Paulo Rocha, do PT do Pará, o Senado vai discutir propostas sobre regularização tributária e renegociação de débitos. O Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, permite o parcelamento com descontos de dívidas com a União, incluindo os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 31 de agosto de 2020. Podem aderir ao PERT pessoas físicas ou empresas, de direito público ou privado, inclusive as que se encontrarem em recuperação judicial. Para o autor do projeto, Rodrigo Pacheco, do Democratas Mineiro, o programa amplia a perspectiva de arrecadação no futuro próximo, o que contribuirá para o crescimento econômico do país. Ele defendeu que o Congresso Nacional apoie o setor produtivo.
E é preciso nós discutirmos, nesse momento de crise, não só para pequenas e microempresas, mas para as empresas do Brasil, um novo parcelamento tributário, um novo refis, um novo PERT, para permitir que possam sair dessa crise.
Também será discutida a proposta de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que institui o programa de renegociação em longo prazo de débitos com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional e a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a custear linhas de crédito às microempresas e empresas de pequeno porte. O programa permitirá o reescalonamento de débitos, exceto contribuições previdenciárias, vencidos até 31 de maio de 2021, inclusive oriundos de parcelamentos anteriores. Como os projetos têm temas correlatos, o debate deve ocorrer na mesma data, que ainda não foi definida.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou um esforço concentrado de votações para a próxima semana. A previsão é fazer sabatinas e votar indicações de autoridades antes do recesso parlamentar. Repórter Raquel Teixeira.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a partir da segunda-feira, dia 5 de julho, até a sexta-feira, dia 9, haverá esforço concentrado nas comissões e no plenário para sabatina e votação de 49 autoridades indicadas para cargos em embaixadas, agências reguladoras, tribunais e outros órgãos, antes do recesso parlamentar.
Na próxima semana, nós reservamos para um esforço concentrado presencial dos senadores e das senadoras para a apreciação de inúmeras indicações de autoridades, de modo que nós, então, vamos escalonar o funcionamento das comissões permanentes pelas quais devem ser passadas essas indicações e reservar também um momento de plenário para apreciação.
Em função da pandemia, Rodrigo Pacheco destacou que a entrada nas dependências do Senado ficará restrita a parlamentares, servidores e autoridades.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas de 2020 prestadas pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O TCU apontou ao todo 28 ressalvas. 5 delas são relacionadas à execução do orçamento e as outras 23 foram apontadas como distorções no Balanço Geral da União. O parecer traz ainda 20 recomendações ao governo federal e 4 alertas. Com base no parecer do TCU, cabe agora ao Congresso Nacional fazer o julgamento das contas do presidente da República. Para ter acesso à íntegra do parecer prévio e entender melhor o assunto, acesse o portal do TCU no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.